Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. O isolamento provocado pela pandemia do coronavírus nos tirou dos estúdios da Rádio Senado e mudou muitos outros hábitos. Por exemplo, o ato de ir ao teatro. Essa arte milenar de representar com base em textos literários está temporariamente podada. Mas a gente não precisa ficar totalmente afastado da arte cênica, que é o assunto de hoje no Autores e Livros. Sigam conosco. No programa de hoje, Oscar Wilde, Nelson Rodrigues e Oswaldo Mendes, que está lançando um texto para teatro retratando a amizade entre o sociólogo Florestan Fernandes e o crítico literário Antônio Cândido. E acabam de sair os resultados da pesquisa sobre a evolução do mercado editorial entre os anos de 2006 e 2019. O resultado não foi positivo. Houve uma queda de 20% do faturamento total do setor, embora em 2019 tenha havido uma recuperação de 6%. Boa parte da perda se relaciona com a crise econômica iniciada em 2015, e os números tendem a ser piores quando forem considerados os resultados pós-pandemia no ano que vem. De acordo com o estudo, o setor mais afetado é o de científicos, técnicos e profissionais, que houve uma queda de 41%. De 2006 a 2019, os livros didáticos tiveram quedas nas vendas também, de 23% no mercado geral e de 8% nas vendas ao governo, que representam metade das vendas totais. Embora pequena, de apenas 2%, o único crescimento foi no ramo de livros religiosos. E chegou a hora da nossa conversa de quarentena.
Comigo, Mônica Rizzo, colega da Biblioteca do Senado, hoje nós vamos falar de teatro. Teatro como uma forma também de fazer literário, muitas vezes não é visto assim, mas certamente é. Grandes autores como Shakespeare, como o brasileiro Nelson Rodrigues, Brandello, Molière, uma enormidade de autores que fazem parte do cânone literário universal. E hoje a gente vai falar de alguns autores especificamente. Quem começa logo é a Mônica, e ela vai trazer autores de sua predileção e vai falar um pouco sobre o que nós temos na Biblioteca do Senado relacionado a obras teatrais de valor literário.
Olá, Marco. Olá, ouvintes. E hoje eu trouxe para a nossa conversa Oscar Wilde, que é um dos meus autores preferidos. E Oscar Wilde foi, no seu tempo, o que hoje a gente poderia considerar como um popstar. Isso é uma opinião de um autor brasileiro, Marcelo Hollenberg, que escreveu um artigo sobre ele na revista Cult. Ele considera o Oscar Wilde como um astro midiático do século XIX. Oscar Wilde pretendia ficar famoso, célebre e notório. E conseguiu os três. Infelizmente, não é, a sua notoriedade veio atrelada a um processo que ele sofreu no final da sua vida. Esse processo foi um processo que ele moveu inicialmente contra o pai do seu amante naquela altura e acabou virando contra ele mesmo, e ele foi condenado por atentado ao pudor e ficou preso por 2 anos. Isso debilitou a saúde dele profundamente. Depois desse período na cadeia, ele passou da sua vida em Paris, onde ele veio a falecer aos 46 anos, num alto exílio, onde ele continuou escrevendo, não mais fazendo teatro, ele escreveu outros gêneros literários, se dedicou muitas cartas, né? Inclusive a mais famosa é o De Profundis, que ele escreveu para o seu amante, Lord Douglas. Essa vida do Oscar Wilde, assim, bem movimentada, não é? Ele era um dandy, não é? Não foi ele que criou a figura do dandy, mas ele pode ser considerado como o protótipo do dandy, não é? Aquela pessoa que vive a vida intensamente. Então eu vou hoje falar para vocês sobre o teatro completo de Oscar Wilde. Nós temos atualmente à venda no Brasil uma edição da editora Landmark, que é em 2 volumes. Ela está disponível tanto em formato impresso quanto digital. E esses 2 volumes contêm as 9 peças escritas pelo Oscar Wilde ao longo da sua vida, inclusive as 2 últimas, que são peças inconclusas. E eu vou falar aqui um tiquinho de cada um. A primeira delas é Vera, ou O os niilistas. E essa peça é uma tragédia melodramática ambientada na Rússia. Depois vem A Duquesa de Pádua, que é uma peça de inspiração elizabetana. Depois vem O Leque de Lady Windermere, que é muito divertida, é uma comédia. Eu recomendo a leitura para quem está querendo uma coisa mais assim, divertida. Depois, no volume 2, tem Salomé, que é um drama poético. E ele foi representado pela primeira vez por Sarah Bernhardt. Depois tem Uma Mulher Sem Importância, que também é uma comédia. O Marido Ideal, que inclusive tem uma adaptação para o cinema muito boa, com o Rupert Everett como ator principal. E ela é uma peça cuja trama gira em torno da chantagem e da corrupção política. Então, vale a pena, não é? É um tema atual. E, por fim, mas eu ainda vou falar daquela minha preferida, eu vou citar as duas inconclusas que eu não conheço. É Uma Tragédia Florentina e A Santa Cortesã. Todas essas peças estão nesses dois volumes que eu mencionei. E essa edição tem uma característica que eu considero muito relevante, que o texto vem em português, pela tradutora, e em língua inglesa, como no original. Então, para aqueles que têm conhecimento da língua inglesa ou querem aprimorar o seu conhecimento da língua inglesa, é uma edição muito interessante.
Uma edição bilíngue que permite, exato, então, que a gente possa também entender as decisões que o tradutor tomou, né? O que é sempre enriquecedor. Isso. Então, você pode repetir o título e a edição e a editora dessa obra para a gente ter anotado aqui.
O título da obra é Teatro Completo, de Oscar Wilde. Ele foi traduzido por Doris Gottems e é da editora Landmark. São dois volumes, está disponível em formato impresso e em formato digital.
Tá certo. Agora me diga, que peça é essa? Tanto te agrada.
Essa peça é considerada, inclusive, por alguns críticos, como a obra-prima teatral dele, porque ele tem uma outra obra muito famosa, que é O Retrato de Dorian Gray, que é um romance. Bom, a peça é A Importância de Ser Prudente. Mas essa peça tem uma característica que já começa pelo seu título, que no inglês, no original, é The Importance of Being Earnest. E esse earnest é um trocadilho na língua inglesa, porque a palavra do título é earnest, que significa uma pessoa séria, uma pessoa solene, e que faz uma brincadeira com o prenome Erna, que é o Ernesto da língua portuguesa. Os tradutores têm optado por diferentes traduções. Eu li pela primeira vez A Importância de Ser Prudente em língua portuguesa numa edição antiguinha da editora Agir, e era Prudente. E
porque eu Prudente, porque Prudente é um nome também que se usa, né? Só pode se chamar Prudente. Hoje em dia está em desuso.
Isso. E naquela época, não é? Devia ser um nome comum que as famílias deviam dar aos seus filhos.
Embora Prudente não seja exatamente uma boa acepção para sério. Ou para... Mas são, então, são os mistérios da tradução, né? São os dilemas, exato, digamos, da tradução. A gente também tem, às vezes, a importância de ser honesto.
Sim, e nessa edição que nós estamos comentando, da editora Landmark, a tradutora optou pelo nome Constante.
Também, também pode ser um nome.
Também é um nome. A minha simpatia cai sobre o Prudente, mas são opções. Isso não invalida de forma nenhuma a tradução, ela é muito bem feita. A história é uma comédia de costumes, da mesma forma que O Marido Ideal, não é? Que também é uma comédia de costumes, e também A Mulher Sem Importância, e também Lady, O Leque de Lady Windermere. Todos esses textos, não é, para o teatro do Oscar Wilde são comédias de costumes. E A Importância de Ser Prudente, ela é uma peça que na história, não é, de atrapalhadas que os personagens fazem usando nomes de outras pessoas, de pessoas que não existem, criando personagens inexistentes para justificar as suas escapadas, tanto da cidade para o campo, quanto do campo para a cidade. E isso é muito divertido, é uma história interessante.
Mônica, eu queria que a gente fosse se encaminhando para encerrar com duas coisas. Que a gente, que você dissesse o que a Biblioteca do Senado tem mais em relação a teatro, obras teatrais, e também como é que você está vendo aí o teatro nesses tempos de pandemia, que opções as pessoas têm para quem gosta de teatro.
Então, Na Biblioteca do Senado, nós temos diversos autores, não é, que se dedicaram ao drama. Vou mencionar uma edição do Oscar Wilde, que não é só do teatro, é a sua obra completa, da editora Nova Aguilar, uma edição de 2003, e ainda pode ser encontrada no mercado aí em sebos virtuais. Temos também a obra completa do Ariano Suassuna, do Nelson Rodrigues. Temos os grandes autores, não é? Shakespeare, inclusive várias edições com traduções diferentes e também o original. Menciono ainda o próprio João do Rio, que também escreveu para o teatro. O Machado de Assis, que não era um dramaturgo por excelência, mas também teve peças teatrais e que nós temos na biblioteca. E por aí vai. A Biblioteca do Senado tem uma excelente coleção de literatura brasileira e estrangeira.
Quem quiser pode ir lá em senado.leg.br/biblioteca e aí fuçar, procurar. Mônica, então, e aí eu te perguntava também sobre, eu acho que você tem uma dica de teatro da pandemia.
Eu tenho uma dica excelente, que é uma iniciativa de um teatro no Rio de Janeiro, chamado Teatro Petra Gold. E eles começaram agora no mês de julho a fazer representações teatrais naquele formato pocket. Essas representações são online, a pessoa compra o ingresso custa R$10, e você assiste ao vivo a peça. Temos grandes nomes, atores e atrizes brasileiras, Maitê Proença, Marcelo Serrado, a Lília Cabral, o Paulo Betti, tem também apresentações musicais, e por aí vai. Essas apresentações, no momento, estão previstas para acontecer entre o mês de julho e novembro, e a partir do mês de novembro, eles têm intenção, se por acaso, né, tudo der certo, a partir de novembro eles vão retomar as apresentações presenciais e também estão incentivando as pessoas a adquirir aquilo que eles chamam de ingresso solidário. Essa iniciativa primeira chama-se Teatro Já, ou seja, a gente pode assistir agora, que é uma coisa que as pessoas que gostam de teatro, que gostam de ir ao teatro, sentem muita falta. Então, eu recomendo. E, além disso, a iniciativa tem um objetivo nobre, que é apoiar as famílias do pessoal que atua no teatro, não os atores e atrizes, os técnicos, todo mundo vai para funcionar. Então, eu recomendo a ida ao site teatropetragold.com.br.
Maravilha, então. Fica essa dica, ficam todas essas dicas. Vamos aos livros e vamos ao teatro, ainda que não possa ser presencialmente. Ok, Mônica, até a próxima, tá?
Até a próxima, Marco. Até logo a todos.
Na entrevista dessa semana, eu converso com Oswaldo Mendes. Ele é jornalista, escritor e dramaturgo e acaba de lançar um texto para teatro celebrando a amizade entre dois nomes fundamentais da cultura brasileira, o sociólogo Florestan Fernandes e o crítico literário Antônio Cândido.
Entrevista.
Autores e livros, na conversa com Oswaldo Mendes. Olá, seja bem-vindo, Oswaldo. O nosso assunto agora é literatura, o uso da palavra para dar vida às emoções, às questões da existência humana. Vai conversar mais especificamente sobre teatro, uma das áreas em que você atua já de longa data. Está estreando um espetáculo, se chama Vicente e Antônio, a história de uma amizade. Trata da relação entre duas figuras fundamentais do pensamento brasileiro, o Florestan Fernandes e o crítico literário Antônio Cândido. Oswaldo, eu gostaria que você explicasse como surgiu a ideia do espetáculo, que você falasse um pouco dessas figuras.
Antes de mais nada, Marco, obrigado por esse papo de abrir espaço, ainda mais para o teatro, né? E nós estamos fazendo essa leitura da peça Vicente e Antônio. A gente gravou num palco. A peça nasceu, na verdade, de uma provocação do Florestan Júnior, que o ano passado, num encontro de teatro, ele publicamente fez um desafio. Falou assim: olha, as cartas que o meu pai trocou com o Antônio Cândido estão todas guardadas na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, e eu tive acesso a algumas delas, são emocionantes. Eu estou lançando o desafio para o Oswaldo Mendes escrever uma peça de teatro em cima dessas cartas. E ficou aquela conversa pública: ok, vamos conversar, vamos ver como vamos fazer isso. Mas no fim do ano a conversa começou a engrossar. Eu comecei a ler, ver muita coisa. Tem muito material dos dois na internet, no YouTube, nas redes sociais. Tem muito material. Então, comecei a procurar tal. E no começo do ano, exatamente em janeiro, o Florestan e o Mário Vitor Santos, da Casa do Saber, aqui em São Paulo, chamaram para uma reunião. Olha, vamos Estamos planejando as comemorações do centenário do Florestan e a peça está na programação. Você vai ter que escrever, vamos ter que encenar essa peça, vamos estrear, enfim, aquela coisa toda. E daí eu comecei a me atirar, fazer, vamos lá. Com a pandemia, é uma contradição, um paradoxo, mas ela me obrigou a deixar todos os compromissos externos. E acho muito bom, a gente que escreve, que vive de escrever, desse tipo de atividade, não sofre tanto, entendeu? Como a maioria das pessoas. Então eu me mergulhei, não só nas cartas, mas em ler tudo. Foi apaixonante, porque, independente das ideias, porque as ideias dos dois estão aí, em livros, né? Há uma bibliografia enorme, extensa, do Florestan e do Cândido, mas o que me interessa, que é o que interessa para o teatro, é o ser humano, né? As ideias vêm pelo ser humano, né? Elas não estão pairando no éter, né? Essas ideias são corporificadas em pessoas. E o teatro trata de pessoas, de paixões humanas, de amores, desavenças, entendimentos, desentendimentos, encontros, desencontros. E as cartas do Florestan para o Cândido e do Cândido para o Florestan, é impressionante, cara. É uma amizade tão bonita que daí eu falo assim, como é que vai nascer teatro? Se teatro basicamente é um conflito de vontades, como é que vai nascer uma peça de teatro aqui? Mas ela nasce, o conflito está em volta, num determinado momento a gente diz isso na peça. Às vezes o conflito não está nos personagens centrais, mas está à volta deles.
Você poderia assim, dizer quais são os temas da peça? Essas cartas tratam de quê? O espetáculo é sobre amizade, mas que aspectos da amizade, da existência humana, que aspectos são abordados no espetáculo?
Olha, é um leque muito variado, porque como são cartas pessoais, nessas cartas pessoais você tanto discute questões acadêmicas, questões do momento, como você discute as relações entre os indivíduos. Então, há muita coisa de vida pessoal dos dois, que um fala para o outro. A solidão do Florestan, por exemplo, dando aula no Canadá e nos Estados Unidos.
A dor do exílio, né?
Pois é, num exílio que foi, ele não tinha escolha, né? O Florestan sempre dizia isso, tá, no espetáculo, assim, aqui nós temos no Brasil uma mania de um intelectual sair para fora e tirar um título lá fora, porque daí ele fica famoso aqui dentro, daí todo mundo respeita, né? E ele dizia, pô, isso daí é uma coisa tão caipira, nossa, sair, você tem que sair quando você estiver preparado para sair, para absorver, para você não perder as suas raízes. Isso é uma discussão que está na carta muito presente. Junto com a solidão do Florestan no exterior, está essa reflexão. Porque logo que estoura o golpe em 64, alguns intelectuais, como Fernando Henrique Cardoso, vão para o Chile. E o Florestan recebe esse convite também. E ele fala, olha, eu prefiro ficar, sei que é difícil, quem pode ir, vai, eu tenho minha família, eu vou ficar por aqui. E ele reflete sobre isso, sobre essa saída do intelectual. E tem um ponto, o Cândido, que é um homem do mundo, né? O Cândido, adolescente, ele andava com os pais, o pai era médico, pela Europa.
Então as figuras se complementam de alguma forma.
Pois é. Florestan só cursou até o segundo ano primário. Depois ele foi fazer Madureza e daí ele foi entrar na faculdade. E até então ele era chamado de Vicente e não de Florestan. Esse é aquele elemento teatral que é um nó teatral, dramático. Porque o Florestan, quando ele nasceu, a mãe, que era empregada doméstica da família Bresser de Lima, no Brás, em São Paulo, uma família tradicional, ela era empregada doméstica, trabalhou na roça, uma imigrante portuguesa, solteira, mãe solteira. E o filho nasceu, ela deu o nome de Florestan em homenagem a um motorista de praça, um taxista, que tinha perto da casa e que ajudava muito ela. A dona da casa onde ela trabalhava, a dona Hermínia, falou assim, mas quem vai falar, ninguém vai lembrar de falar, é muito difícil, Florestan, que nome? E deu, digamos, quase que um apelido, começou a chamá-la de Vicente. Vicente é mais fácil, é Vicente, Vicente. E ficou Vicente. E ele foi chamado Vicente, a não ser pela mãe, que o chamava de Florestan, mas a mãe não pesava na conta, né? Todo mundo à volta o chamava de Vicente. Ele só se torna Florestan quando ele entra na faculdade. Porque daí ele mostra os documentos e nos documentos está escrito Florestan Fernandes. Então as pessoas, os professores, os colegas, todos passam a chamá-lo de Florestan e daí o Vicente é aposentado.
Oswaldo, eu queria também que a gente tocasse, aí falando do seu trabalho em si, do fazer literário e teatral, que é isso, quando você trata de pessoas públicas, como é que você lida com a verdade factual, a história, com a dramaturgia, para você transformar isso em texto teatral, em literatura? Ou é o, digamos, o respeito, talvez não seja a melhor palavra, que você tem com a verdade factual?
Os fatos, para mim, os episódios, eles são apenas reveladores do ser humano. Então, eu sou fiel aos fatos. Isso eu procuro uma fidelidade muito grande. Aí entra o meu lado também de jornalista, né? Quer dizer, agora, por trás daquele fato, daquele acontecimento, existe um ser humano. E esse ser humano é que eu investigo. Essa história do Florestan ser chamado de Vicente Avila, isso é fato. Isso é um fato. Só que eu tenho que descobrir quem é esse ser humano que está atrás desse Vicente. É um ser humano que tinha que trabalhar desde cedo. Ele tinha o apoio da mãe. Era a mãe, ele e a mãe, com uma coragem selvagem, como eles dizem. Eles tinham uma coragem selvagem para enfrentar o mundo, que as adversidades do mundo. Esse ser humano é que me interessa. Então eu tento olhar o ser humano por trás, entendeu? E daí ele, nós somos todos muito parecidos, Marco. O ser humano tem uma coisa, sabe, nas nossas paixões. Se a gente conseguir descobrir esses pontos de contato, por isso que eu chamo a peça de Vicente e Antônio, não Florestan e Cândido. Porque eles são conhecidos como Florestan e Cândido. Por quê? Porque me interessa esse Vicente que é universal, esse Antônio que é universal. A solidão do Florestan é a solidão de todos nós. Assistir a história do Florestan e do Cândido, a amizade, que é uma coisa lindíssima, a amizade deles é uma coisa assim, rara, é uma amizade rara. Porque eles não brigam a vida inteira. Eles podem discordar de um ponto aqui, outro, mas não tem conflito. Não tem o famoso conflito dramático, não tem, entendeu? E eles se apoiam o tempo todo. Tem um que eu crio um conflito, que é quando o Florestan tenta o suicídio, e na seguinte, quando começa, o Cândido está puto com ele. Por que você não me procurou? Para que serve? Serve para nada, a nossa amizade não serve para coisa nenhuma. Você teria morrido sem que eu pudesse fazer isso para ti. Você não me procurou, pô. Isso é amizade? Quer dizer, aí também é a minha visão de autor. Mas é verdade, na amizade, assim, quando você é muito amigo de uma pessoa e a pessoa está num aperto e não te procura, todos nós cobramos, pô, cara, mas eu ia te oferecer meu ombro, você vai poder falar comigo. Agora você, pô, você de repente um dia desesperado, você pega, toma um monte de comprimido, bebe uísque e apaga e não me procura. Que amigo que nós somos? Aí tem um momento na peça que eu crio esse embate entre eles, entendeu? Claro que logo eu sou avisado, porque a amizade é maior, né? Porque a amizade é muito, supera tudo isso.
Ô, Oswaldo, eu queria que você desse informações sobre a trajetória desse seu trabalho, do espetáculo, que você já tinha me dito que isso vai se transformar num livro. Então, eu queria que você pudesse me dar um pouco da trajetória desse espetáculo, o serviço, digamos assim.
Bem, para assistir essa leitura dramatizada e dramática do texto, é só acessar no YouTube, vai estar lá Vicente e Antônio, A História de uma Amizade, Florestan e Antônio Cândido. Vai estar no site também, você pode procurar na Casa do Saber, UOL, Casa do Saber, SESC, o Grupo Tapa, e na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e na TV Cultura de São Paulo. Também você entra lá, você vai ter o acesso para assistir a peça. Espero que ainda nos próximos meses a gente volte a falar do livro. A peça vai sair em livro, também em comemoração ao centenário do Florestan. É numa edição, uma parceria entre a editora do Senac, junto com a editora Contra Corrente. Eles vão publicar a peça, com algumas fotos, registro de algumas cartas.
O texto no livro será o mesmo texto exatamente da peça ou se vai haver alguma adaptação?
Não, exatamente o mesmo texto, não tem que adaptar nada. A única coisa que tem no texto é uma apresentação inicial, onde eu faço uma advertência sobre como essa peça nasceu. Que é uma advertência que eu falo o seguinte, que essa peça começou a ser escrita no mundo, em um mundo que não existe mais. Esse mundo pós-pandemia em que a peça começou a ser escrita, acabou. É um outro mundo que está aí na frente. Se vai ser parecido, igual, diferente, muito ou pouco diferente, nós não sabemos. E o teatro também para o qual essa peça foi escrita, também nesse momento não existe mais. Que teatro vai nascer disso? Não sei. Que mundo vai nascer desse período que a gente está vivendo? Também não sabemos, entendeu? Mas não é, isso não deve nos entristecer, deve nos encorajar a propor coisas, entendeu? E isso, na peça, os personagens refletem sobre isso. Eu coloco os dois refletindo aí de uma maneira poética, uma licença poética minha como autor, eles pensando, esse tem um ponto aí, Marco, que eu fiz questão de observar. Aí é uma visão minha de autor na peça. Que o Cândido falava que Formação da Literatura Brasileira, que é o livro maior dele, que são 800 páginas sobre a formação da literatura brasileira. Ele lamentava, ele falou assim, quando o livro ficou pronto, eu percebi que eu não tinha colocado teatro. Sabe, como se fosse possível. Daí um dos atores pergunta assim, como? Como é que você pensa a literatura inglesa sem Shakespeare? A francesa sem Molière? A espanhola, como é que você pensa sem Lope de Vega? Sem Calderón de la Barca? Sabe, a portuguesa sem Gil Vicente? Mas no Brasil a literatura ignora Anchieta, ignora Nelson Rodrigues, ignora Plínio Marcos. O teatro para a literatura brasileira não existe. É um absurdo. Isso daí é cobrado na peça. Aí o meu lado de homem de teatro cobrando do, não só do Cândido, mas de todos os intelectuais dessa área, que eles esquecem, teatro é literatura também. Porque as pessoas não olham... O Nelson Rodrigues, talvez, mas o Plínio Marcos, de quem eu escrevi a biografia, aliás, as pessoas não observam que ele é um autor de teatro e é escritor, um grande escritor, além de cronista, que ele foi. Sem falar de outros, poderiam ficar aqui citando uma lista imensa. Ariano Suassuna. Suassuna, o que é o Suassuna? É um autor de teatro. Auto da Compadecida é uma obra, uma das obras-primas da literatura brasileira, não é do teatro brasileiro. Mas isso daí, nas escolas, não se ensina isso, cara. Essa que é a tristeza. Por isso que o Florestan fala uma coisa, mas o trabalho é muito importante para educar a gente. Mas o que forma a gente mesmo é a cultura. E ele dizia, quando eu descobri que um livro contém um universo, aí eu me encantei. Sabe? Essa frase do Florestan é linda, cara. Quando eu descobri que um livro pode conter o universo, aí eu falei, isso é fundamental. E ele era um leitor ávido, né? O Florestan era um leitor ávido, ávido, ávido. Lia tudo, cara, lia tudo.
Oswaldo, muito obrigado, essa conversa é maravilhosa. Autores e Livros está aberto para você e para a gente também conversar, não deu tempo de conversar hoje, sobre seus outros livros, sobre o seu trabalho relacionado à ciência também, que é um assunto que nos interessa muito. Vamos marcar mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigado, querido.
Tchau.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Também pode conferir em qualquer tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.